envolvidas com toda a questão tributária no Brasil. É um avanço claro que o Brasil trará. Em cima dessas propostas que já estavam, o governo mandou a primeira parte da proposta dele, que vai na mesma direção. Ele só não mexeu nos impostos estaduais e municipais, que são essenciais, precisam estar dentro, mas está indo tudo na mesma direção. Já dá para criar um consenso acerca desta etapa da reforma tributária, que já seria, em si mesma, uma grande e importante reforma tributária do Brasil. Depois dá para discutir outras partes. Será que vai precisar de novo imposto? Será que a gente quer reduzir, por exemplo, os encargos sobre folha de salários no Brasil? São discussões relevantes. Será que a gente quer impostos sobre lucros e dividendos de pessoas ricas? Que a gente quer mudar o imposto de renda? Quer cobrar mais dos mais ricos? Também é válido, também é justo. Mas tudo isso pode ser discutido, sim, num segundo momento. Nesse, a gente já tem um consenso sobre a simplificação tributária no Brasil. Vai beneficiar a economia toda. E neste momento, que o Brasil precisa crescer, precisa gerar empregos. Porque não dá para ficar vivendo de auxílio emergencial, o governo quebra, ficar todo mundo vivendo de renda cidadã. Se a gente precisa disso, é importantíssimo para o Congresso chegar nesse consenso e junto ao governo e aprovarem. Vamos aprovar esta reforma tributária, ela vai trazer um bem enorme, vai destravar a economia do Brasil, vai ser como se o governo tivesse cortado impostos, sem que o governo deixe de arrecadar nada. É um ganho praticamente para todo mundo e no longo prazo, com certeza, para todo mundo aí. Espero que o Congresso e o governo consigam se unificar ao redor dessa bandeira.
10 horas e 1 minuto.
Repita.
10 e 1.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o conteúdo no Panflix. Voltaremos amanhã, Kalina. Até lá.
Até, Thiago. Obrigadão, pessoal, por hoje, pela companhia, pelo respeito e até amanhã. Tchau, tchau.
Até amanhã.
Loja 100, a entrega mais veloz do mercado, de presente pra você. Ainda bem que tem Loja 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100. Preço baixo pra levar. Crediário, promoção, tudo que a gente sonhar. É menor a prestação. Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem Loja 100. É, sempre tem amor também. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito super fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Bom dia, tudo bem com você? Deixa eu te pedir licença para entrar no seu carro, você que está aí nos ouvindo pelo rádio, para entrar na sua casa, para você que está assistindo o Morning Show pelo YouTube, pela Panflix. A gente está iniciando agora a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV, começando sempre pontualmente às 10 horas da manhã e encerrando às 11h30, te trazendo um pouco de tudo. Comigo, Paulo Matias, Joel Pinheiro da Fonseca, Paulinha Carvalho, Adrilli Jorge e Vinícius Moura, e queria te fazer aquele convite de todos os dias. Fique com a gente até o fim, porque o programa de hoje, neste feriadão, Dia das Crianças, está ao vivo e imperdível. Luiz Fux mal se acomodou na cadeira máxima do STF e já comprou briga com um dos ministros mais antigos da corte. Ou será que quem comprou briga com o presidente e uma parcela expressiva da sociedade foi ele, Marco Aurélio Melo? Explico. No sábado, o traficante André do Rep, apontado como líder do PCC, foi solto da prisão por decisão de Marco Aurélio. O magistrado argumentou que André do Rep estava preso sem que houvesse uma sentença condenatória definitiva. E daí o tempo dele atrás das grades excederia o limite previsto na legislação brasileira. Ato contínuo, Fux foi lá e, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, suspendeu a liminar do colega. Ou seja, determinou que o criminoso voltasse para a cadeia. Tarde demais. Ele já havia picado a mula e permanece foragido. A soltura de André do Rep gerou uma verdadeira crise no Supremo Tribunal Federal e uma onda de debates nos meios político e jurídico. Como marolinha ou tsunami, essa onda vai chegar aqui na nossa bancada já já. Mas tem mais, gente. A ruidosa volta de Robinho aos Santos sob a sombra da condenação do jogador na Itália num processo de violência sexual em grupo. Por que a justiça deu 15 dias para que Olavo de Carvalho pague 3 milhões de reais a Caetano Veloso? E uma análise minuciosa dos nossos especialistas sobre os relacionamentos ioiô. Feliz dia das crianças, marmanjos. O Morning Show tá no ar, no rádio, no YouTube e na Panflix. Vini, bom dia. Hoje, dia das crianças, dia 12 de outubro, feriadão. A gente aqui firme e forte, fazendo este programa acontecer. E o Adriles me vem com esse cabelo cortado.
Você vê, né? Realmente ficou muito ruim o cabelo do Adriles Jorge, né? É, mas é isso aí, Paulo. Vamos que aqui ninguém pica a mula no feriado, não.
É isso aí. Adriles, onde que você cortou o cabelo?
A minha força não é igual a de Sansão. A minha força tá na minha massa encefálica. Ó, feliz dia das crianças pra todos. Você sabe que a verdadeira maturidade é o reconhecimento de uma perene e eterna infantilidade incrustada. Então, eu quero presentes, aceito presentes de todos os dias das crianças.
Muito fofo. Adriano Jorge, hoje com esse cabelo, tá exatamente...
Você vê que depois que a gente compara o cabelo dele...
Do que é o dia das crianças.
Depois que a gente comparou o cabelo dele do Átila e a Marina, ele não demorou muito.
Não, eu não gosto quando eu corto o cabelo.
Ele ficou preocupado.
Eu queria ter madeira igual do Joel, assim, mas eu vou ganhar um implante qualquer hora aí, eu vou ficar igual o Neymar. Vocês vão
muito
ver.
Bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você viu o estilão do corte de Adriles Jorge?
O estilo pueril aí, juvenil pro Adriles. Que beleza, que alegria, Adriles. Hoje é dia das crianças. Dia de Nossa Senhora Aparecida também, um grande abraço para todas as crianças. Quase todo mundo aqui do Morning é pai, né, Matias? Exceto um, é isso mesmo?
É. Exatamente. E adivinha quem vai falar mais sobre paternidade hoje,
né?
Joel?
É.
Exatamente. Vai ser a Adriles que vai dar uma aula hoje no programa, mas não percam,
não
é daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho. Bom dia, minha abelha rainha. Tudo certo por aí? Como é que tá a criançada no Dia das Crianças? Conta pra gente qual que é a hashtag do Morning Show de hoje, Paulinha.
Eu quero ver esse Twitter cheio de fofinhos, cheio de gentinha linda, pequena, fazendo atividades, posando pra foto. Eu quero aquela foto analógica escaneada, porque a nossa hashtag hoje é Na Minha Infância, Eu. Por favor, relembrem, como eram vocês na infância? Tem foto, tem história para contar? Ou, obviamente, participem dos debates quentes aqui do Morning Show e deixem todos confusos lá no Twitter. Nossa, por que estão falando de Robinho na hashtag Na Minha Infância Eu? Não sei.
Cuidado.
Participe aqui, hashtag Na Minha Infância Eu, será a nossa tag hoje de interatividade aqui no Morning Show.
Boa, Paulinha. Gente, vamos abrir o nosso noticiário, então, deste feriadão de Nossa Senhora Aparecida, dando mais detalhes dessa história envolvendo André do Rep e os ministros do Supremo, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux. Direto de Brasília, o Levi Guimarães traz as informações pra gente.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, fez fortes críticas ao presidente da corte, Luiz Fux, por ter determinado o retorno imediato à prisão de André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rep, um dos principais chefes do PCC. Na decisão, o ministro afirma que a liberdade de André compromete a ordem e a segurança pública, pois é uma pessoa de comprovada altíssima periculosidade. Assim, foi anulado o despacho do ministro Marco Aurélio pela soltura do traficante, que estava preso desde o final do ano passado. O argumento do novo decano do STF é que ele estava detido sem uma sentença condenatória definitiva e a prisão já tinha excedido o tempo limite previsto na legislação. Em entrevista, Marco Aurélio classificou o episódio como autofagia e disse que Fux atuou como um censor. Para ele, acima da decisão de um ministro, está apenas a decisão plenária e não a do presidente. O ministro ainda estuda levar o caso ao plenário. Pelo Twitter, o governador de São Paulo, João Dória, parabenizou a postura de Luiz Fux. Ele afirma ter determinado uma força-tarefa da Polícia de São Paulo para prender novamente André do Rap. Segundo a defesa de André, ele iria para o Guarujá, onde poderia ser encontrado pela polícia. Mas investigadores afirmam que, ao invés disso, ele teria fugido para o Paraguai. De Brasília, Levi Guimarães.
Muito bem, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca. Quem poderia imaginar que André do Rap iria fugir?
Pois é, né? Que surpresa. Um capitão, um líder do tráfico de drogas, do crime organizado, tinha helicópteros em uma das casas dele quando ele foi preso. Foi realmente uma surpresa que esse sujeito tenha fugido do Brasil. E aí a gente viu, nessa divisão do Supremo, qual é o real debate no Brasil hoje na questão jurídica. São aqueles garantistas que aplicam, sem contexto algum, sem particularidade alguma, qualquer dispositivo ou regra que venha em benefício do réu ou do investigado, e tem os chamados lavajatistas, ou aqueles que estão preocupados com o combate ao crime, com o combate à impunidade, com o combate à corrupção, com o combate também ao crime organizado, como é nesse caso aqui. Veja, a lei que foi colocada pelo Congresso no pacote anticrime do Moro tinha até uma intenção boa, que a cada 3 meses você tem que rever uma prisão provisória de alguém, porque tem um monte de gente preso, pobre, às vezes é até inocente, que está aguardando julgamento ainda, preso, esperando meses e meses, às vezes anos, o seu julgamento, sem nenhuma possibilidade. Então, tem que rever a prisão temporária dessas pessoas, a prisão preventiva. Mas aplicar isso sem contexto algum, como fez o Marco Aurélio Melo, para um chefe do crime organizado, um cara perigosíssimo, com evidente risco de fuga, um comandante aí de tráfico de drogas em larga escala, é um absurdo, né? O Fux, ele conhecendo a mesma lei, aplicou com o devido cuidado, pensando também no risco de fuga, na impunidade, no risco à segurança do país com um criminoso desses à solta, e fez aí o que qualquer cidadão minimamente provido de bom senso, e no caso dele, conhecimento legal, sabe que tinha que ser feito. É um absurdo a gente estar convivendo com esse garantismo completamente sem contexto, aplicado de maneira irrestrita e que acaba beneficiando quem? Beneficia o preso pobre, que às vezes é até inocente, acusado de roubar uma galinha, roubar uma, sei lá, um item de pouco valor numa loja? Não. Esses aí não tem, não chegam, muitas vezes não chegam no Supremo e às vezes quando chegam são até, mantém-se a punição deles. Beneficia os criminosos que têm mais recursos. Esses sim conseguem se safar usando todas as benesses garantidas pela tradição garantista brasileira.
Muito bem. O Adriles, deixa eu colocar aqui na nossa história mais um elemento. Perfeito. Que é a nota do ex-ministro Sérgio Moro sobre o assunto, né? Vou abrir aspas para o Moro. O artigo que foi invocado para a soltura da liderança do PCC não estava no texto original do projeto de lei anticrime e eu, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, me opus à sua inserção por temer solturas automáticas de presos perigosos por mero decurso de tempo. Tá aí mais um ingrediente aí para essa discussão, uma fala feita pelo ministro Sérgio Moro. Mas existe um outro ponto que eu queria colocar também, te ouvir, yes, Adriles, que inclusive está aqui no site da Jovem Pan. O sócio do escritório que pediu a soltura desse André do Rap foi assessor do Marco Aurélio Melo por 2 anos. E aí, tem algo relacionado à má-fé nessa história?
Olha, sinceramente, acho que não, porque o Marco Aurélio, ele tem uma tradição desse tipo de garantismo espúrio, né? Que o Joel bem mencionou. É a questão do sujeito, do juiz, que é tão alienado da realidade, se circunscreve aos autos do processo e da legitimação de um processo legal, ele tem tanta passionalidade em defender um processo legal que ele se distancia da própria realidade factual e circunstancial das coisas. Você tinha ali um dos líderes do tráfico, um dos líderes do PCC, um homem de altíssima periculosidade que ele colocou nas ruas exatamente por um capricho. E ele ainda fica completamente revoltado quando alguém revoga a sua decisão. Ou seja, é um princípio completamente torto de justiça que visa fazer apologia ao legítimo processo legal, quando, mesmo assim, o legítimo processo legal não se insere dentro de um contexto de uma percepção clara da realidade. Agora, mais uma vez, a gente tem que também lançar luzes sobre as sombras desse legítimo processo legal, entre aspas, e aqui contém vasta ironia. O Sérgio Moro tem total razão e não aceitar esse tipo de dispositivo por uma questão muito simples. Ainda que tenha a melhor das intenções, e eu não acho que tenha a melhor das intenções, isso foi colocado como se fosse uma jabuticaba do pacote anticrime, né? É claro que, eventualmente, o processo visa dar soltura a pessoas que têm alto poder aquisitivo e alto poder em qualquer circunstância. Imagine se um ladrão de galinha que está lá em prisão preventiva depois de 3 meses vai apelar ao Supremo Tribunal Federal e vai ser prontamente atendido pelo Marco Aurélio Merto para sua soltura. Isso é completamente, inequivocamente impossível. Então, mais uma vez, esse é um dispositivo que incide exatamente na impunidade daqueles que têm mais dinheiro, mais poder aquisitivo, que incide mais uma vez na tradição das inúmeras instâncias de julgamento do brasileiro, das 4 instâncias, né, que foram colocadas novamente para dar exatamente vazão a um processo interminável que altera o punitivismo, que dá chance e chancela a pessoas que têm dinheiro, poder e boas relações de nunca serem condenadas pelo seu crime. É isso aí.
Muito bem, quer falar alguma coisa, Vini? Vi você
não,
levantando.
Acho que o Adriles e o Joel colocaram bem os argumentos.
Muito bem. Paulinha, quer falar alguma coisa sobre o assunto?
Tá sem?
Tá sem áudio, Paulinha.
O jurista agora poderia nos responder?
Agora sim. Pois não.
Voltou?
Voltou.
Eu tenho uma pergunta, porque então, diz aqui, né? Deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Então, a manutenção da prisão preventiva. Por que não foi revisado? Por que não foi verificado, como parece bastante claro aqui, como o Joel falou, que um rei do crime que tinha helicóptero e inúmeras possibilidades de fuga, ué, acho que tem motivos o bastante para prorrogar essa prisão preventiva, não? Por que não foi revisado? Porque falam, por uma questão meramente técnica, ele liberou ele depois de 90 dias. Mas está dizendo aqui que o órgão emissor da decisão teria de rever a necessidade da manutenção. Por que não foi revisto? Essa é a minha pergunta.
Não, perfeito. Pois eu é, acho né? que é, eu acho que é bem colocado. E eu tenho uma outra pergunta para emendar com a da Paula, que é a seguinte. Quem vai se responsabilizar nessa história? Quem vai ser o responsável dessa história? Porque é o seguinte, um juiz foi lá, proferiu a decisão dele baseada no que ele pensa, e o outro foi lá, reverteu a decisão. Nesse meio do caminho, o cara, como nós falamos no início, picou a muleta. E o povo ficou o quê? Ficou com o bumbum de fora da janela. A verdade é essa, né? Então, quem é o responsável? Eu acho que esse é o ponto. Ou seja, esses caras passam impunes. Eles tomam a decisão que eles querem, a hora que eles querem, como eles quiserem, e a gente que se ferre, porque um bandido com essa perigosidade solto, absolutamente solto, da maneira como ele está, sabe lá Deus se ele está no Paraguai, se está no Brasil, não sei onde é que ele está, mas isso é uma vergonha, gente. Então quem vai se responsabilizar? Essa é a pergunta, nós temos que bater nessa tecla. Quem é o responsável por essa patifaria que foi
feita? E como vai pagar por isso?
Fala, Joel.
Tem mais um inconveniente dessa lei que foi aprovada. Os tribunais, os juízes no Brasil já estão sobrecarregadíssimos, sabe? Provavelmente não foi revisado porque a cada 3 meses, cada prisão preventiva deve ser revisada, é mais uma carga de trabalho que às vezes não dão conta, os juízes não dão conta de tudo isso. Então, ter se criado isso sem levar em conta a realidade do trabalho, da carga de trabalho, da carga de casos aí que estão na justiça brasileira foi outro erro. Ou seja, já estamos sobrecarregados, criou-se mais um motivo para esse sobrecarrego e agora resulta, então, por causa dessa tecnicalidade, na fuga desse criminoso. É uma coisa que acontece sempre no Brasil também. Sob o pretexto de defender os interesses e os direitos mínimos dos mais vulneráveis, ou seja, o investigado, o criminoso comum, pobre, às vezes nem é criminoso, hein? Às vezes é um inocente que está preso, também está sendo investigado, sob o pretexto de defender os interesses dele, usam como escudo para defender o interesse dos mais poderosos. A gente vê isso em todos os âmbitos, até no funcionalismo público também, né? A gente fala, vamos tirar os privilégios aqui da casta mais alta do funcionalismo. Quem que vem na linha de frente? Ah, não, mas tem os professores, os policiais, que ganham muito pouquinho, não sei o quê, você não pode prejudicá-los. É sempre assim, é usando como escudo os mais vulneráveis para defender os interesses dos mais poderosos, agora até no mundo do crime, né? Ou seja, um negócio realmente absurdo.
Adriles.
Não, o responsável tem nome e sobrenome, é Marco Aurélio Melo. Ele é o juiz do Supremo Tribunal Federal que proferiu essa soltura. É um homem que é completamente alienado de uma realidade tátil, visível, que é apegado a esse tipo de garantismo da impunidade e que soltou esse sujeito. Volto a dizer, qual outro ladrão de galinha, pessoa vulnerável, pessoa em situação financeira frágil, teria um acesso tão direto e tão pronto e tão imediato ao Supremo Tribunal Federal? É um homem rico, claro, é um homem poderoso, é um homem que tem influências, que está num próprio meio judiciário, então que teve um acesso direto a isso. Infelizmente, pesa essa suspeita meio sombria que o Paulo falou, né? Do cara que é assessor ter ficado lotado no escritório do Marco Aurélio durante 2 anos. Mas eu ainda acho, ainda sou utópico nas relações, que o Marco Aurélio não faria esse tipo de leniência e que ele, essa tara pelo garantismo em nome de uma injustiça togada que não olha exatamente para os aspectos da realidade, é culpa exatamente dessa ideopatia colocada na cabeça do Marco Aurélio Melo. Por isso é tão importante nomear, mais uma vez, um juiz do Supremo Tribunal Federal que tenha um apelo mais punitivista, mais lavajatista, senão a gente vai ficar nessa onda de impunidade togada a vida toda.
Muito bem, 10 horas e 20 minutos, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, gente, porque agora a gente vai falar das reações à volta do jogador Robinho, né? Ele tá voltando ao Santos Futebol Clube. Ô Paulinho, a questão central aí dessas reações é uma condenação que pesa contra o Robinho lá na Itália, né? Explica pra gente.
Olha, vamos lá. Então, quando foi anunciada a contratação do Robinho, algumas reações traziam ali um contexto dizendo da contradição, porque o Santos, um clube que faz campanha pelo direito das mulheres, contratando aí o jogador Robinho. Seria uma contradição ou não? Robinho, ele foi condenado em primeira instância por todo esse acontecimento que aconteceu, por tudo isso que aconteceu na Itália. Vou trazer um pouco dos detalhes disso, mas vamos focar primeiro na repercussão da contratação, né? Então, muita gente publicando ali a campanha do Santos, a cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil, denuncie, a culpa nunca é da vítima, hashtag ela não pediu. Esses eram posts ali do Santos feitos e que as pessoas começaram a replicar e dizendo que era tudo, enfim, uma grande contradição, uma hipocrisia. Teve gente famosa também falando sobre o assunto. A atriz Maria Bob fez um post, escreveu o seguinte: denunciar um caso de estupro pode destruir a vida do cara. Opa, pera. E aí a notícia do Santos anunciando o retorno do atacante Robinho. Você sabe que o presidente do Santos, Orlando Rolo, se pronunciou a respeito da contratação no domingo em entrevista à Folha de São Paulo. Ele disse que os santistas adoraram a contratação e que a reação negativa era apenas de outras torcidas que teriam ficado com dor de cotovelo. Ele disse assim, ó: Robinho não está condenado com trânsito em julgado. Quem somos nós para atirar pedra no Robinho? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E será que ele pecou? Vamos esperar o desfecho do processo. A condenação é de 9 anos de prisão em primeira instância. Ele recorre e nas redes sociais a advogada do Robinho, a Marisa Lija, ela explicou um pouco sobre qual é essa situação jurídica. Vamos ouvir.
Ele ainda não é efetivamente um condenado, apesar da sentença constar condeno em tantos anos, condeno a pagar isso, condeno a prestar isso, a esse tipo de serviço. A condenação em si, ela só é efetivada se ele perder todos os graus de processo, que não é o caso, né, meu querido? O processo ainda está na primeira fase, subindo para a segunda fase, ou seja, existe pelo menos 3 até 4 graus de recurso, como é o caso da justiça italiana.
Bom, esse crime aconteceu em janeiro de 2013, é um episódio que envolve Robinho, outros 5 homens e a vítima de origem albanesa. A condenação saiu em 2017, como a advogada explicou, eles entraram com um recurso. Agora, detalhes da sentença foram publicados, então vou ler para vocês aqui algumas passagens. A moça albanesa comemorava seus 23 anos com amigas. Segundo a reconstituição, o jogador foi o primeiro a violentar a jovem, que devido ao álcool não estava em condições de se opor a seu amigo de 35 anos que a constrangeu a ter relações. Os dois depois cederam a vítima a quatro amigos que, até aquele momento, tinham assistido a tudo sem interferir. Também tem uma outra passagem que diz assim, ó: deve-se dar relevo particularmente negativo ao tom e às expressões usadas ao comentar o incidente, ao descrever a moça com epítetos humilhantes, sinais inequívocos de preconceito e, portanto, a consciência de uma futura impunidade. Essa consistência levou o acusado até mesmo a rir várias vezes do acontecido, evidenciando assim um desprezo absoluto pela condição da vítima, exposta a repetidas humilhações, bem como atos de violência sexual através de abusos particularmente invasivos. Na sua passagem pela Europa, o Robinho tem um outro caso aí de acusação parecida, né? Foi preso em 2009, no período em que defendia o Manchester City da Inglaterra. A alegação era de que ele teria abusado de uma menina de 18 anos em uma boate e foi liberado sob fiança. Ele sempre negou essas acusações e o Serviço de Investigação da Coroa Inglesa decidiu que nenhuma ação deveria ser tomada após analisar os detalhes da acusação. Em resumo, ele foi acusado, mas sem provas. Agora, para esse caso que aconteceu na Itália, a advogada, em entrevista, alegou que nessa festa em que aconteceu isso, em que teria acontecido isso, a mulher do Robinho estaria junto com ele. Essa garota teria ido, inclusive, para outra festa com os outros acusados e que ela teria só denunciado depois de um ano e que teria começado a entrar em contato com pessoas conhecidas para tentar chegar ao Robinho. Ela também diz que não existe prova, que existe um vestido dessa menina, que seria do dia do abuso, e que nesse vestido não foi detectado o DNA do Robinho e que a acusação em primeira instância teria sido baseada em um áudio de terceira pessoa do qual o jogador não participa. Então, o que diz basicamente a advogada é que não existe prova. Além da condenação de 9 anos de prisão, o Robinho foi intimado a pagar 60 mil euros a essa garota, essa acusadora, e segundo a advogada do Robinho, a vítima recorreu para aumentar o valor da condenação para 575 mil euros.
Boa, Paulinha, resumiu bem pra gente essa história toda envolvendo o Robinho. Eu queria começar ouvindo o Vini, nosso maior entendedor aí de bafafás do mundo esportivo. Ô Vini, pensando nessa contratação aí do Santos, de dois lados diferentes, né? Do lado do futebol é um cara de 36 anos, né?
36 anos.
36 anos, já não tá no seu auge da carreira, não sei se tá jogando aquela bola que jogava antes, muito provavelmente não. Então, pensando do outro lado da contratação, do lado do marketing, aí vem toda essa história, né? E aí? Então, essa contratação, explica pra gente aí.
Eu acho que uma exposição desnecessária aí pra marca Santos, né? Deveriam aí ter colocado na balança alguns fatores. Claro que há uma identificação muito grande com o Robinho. Robinho foi um jogador aí que é um ídolo do Santos. Tudo que ele fez dentro de campo não se apaga, conquistou muitos títulos. Enfim, o torcedor santista tem um carinho muito grande por ele. Esse retorno técnico que você pergunta é uma incerteza. Tem a idade do jogador, estava fora há algum tempo, a gente não sabe como que o Robinho está jogando e o que ele pode oferecer dentro de campo ao Santos hoje.
Vini,
e aí
é um contrato de 5 meses.
De 5 meses, porque tem um agravante aí também, Paulo Matias, que o Santos está em época de eleição, vai ter uma eleição daqui 5 meses, então por isso que teve que fazer esse contrato curto, e o Santos também está com uma pendenga financeira lá enorme. Enfim, então eu acho que era uma contratação completamente evitável. A condenação é grave, né? É uma condenação em primeira instância, claro, cabe recurso, o Robinho, como cidadão, tem todo o direito de se defender, a advogada dele tem razão quando fala, né, que é preciso esperar toda a condenação aí, todo o julgamento acabar, mas eu acho que era uma contratação do Santos completamente evitável, porque hoje o futebol já não é mais tão alheio a essas questões, já não é mais um cenário tão paralelo como era antes, a essas questões de violência, de abusos, de agressões. Está todo mundo muito ligado nisso. As pessoas repercutem, as pessoas reagem. Paulinha trouxe aí algumas dessas reações pelas redes sociais. E eu acho que o Santos poderia ter ouvido a sua torcida feminina, a torcida das mulheres também, né? O que elas pensam sobre isso? Não vai ser um incômodo ter que conviver com isso, ter que torcer para o Robinho dentro de campo, né? Então, assim, a torcida do Atlético Mineiro, por exemplo, quando o Robinho jogava no, no Galo, já fez uma pressão enorme para que o Robinho não ficasse no clube. Agora no Santos, eu entendo a idolatria, eu entendo que o torcedor goste muito do Robinho, mas eu acho que vai ser muito constrangedor, né, ter que torcer para este jogador sob uma acusação tão grave como essa, né? E tem depoimentos, tem mensagens interceptadas que colocam ali essa vítima, né, essa mulher, numa situação completamente degradante, completamente humilhante. Então acho que acabou sendo uma bola fora do Santos aí essa contratação do Robinho, que esperasse então o julgamento acabar. Se ele fosse inocentado, poderia trazer, mas acho que para o momento poderia ter sido evitado, Paulo.
Muito bem, Adrilles Jorge, se você fosse o presidente do Santos, você faria essa contratação?
Não. Não, pelo seguinte, primeiro, ele não é acusado, ele é condenado. Ele é condenado em primeira instância. Mais uma vez, as pessoas politizam essa questão de várias instâncias. Na Itália, parece que são duas ou três instâncias, mas uma condenação a priori, ele já tem. Isso é uma coisa muito, extremamente grave. E se a gente lê as descrições do suposto, né, crime que foi cometido com uma menina, são de uma baixeza, de uma vulgaridade, uma agressividade vil.
E lá na Itália, Adrilles, não é um juiz só que determina se a condenação. Existe um tribunal, existe um júri. Então o Robinho passou esse processo.
É uma condenação robusta, concreta e muito grave em relação a ele. Agora, a gente tem essa questão, né? Essa coisa de passar pano em cima de um ídolo e separar as coisas. Tudo bem, a gente discutiu, inclusive, no Morning Show várias vezes, que uma pessoa muito talentosa não necessariamente tem um caráter ilibado. Mas eu acho muito diferente quando é, por exemplo, um escritor ou um grande músico que tem um caráter meio difuso, que tem algum tipo de condenação. Alguém que gosta dos filmes do Polanski, por exemplo, sabe separar a pessoa dos filmes. Mas a questão do futebol é muito arraigada numa cultura jovem aqui brasileira, né? O ídolo de futebol, ele é uma referência, inclusive, muitas vezes, moral, de personalidade para jovens. E quando você coloca um jogador condenado por estupro, para ser idolatrado por uma juventude, por uma torcida, é uma coisa muito grave. A gente tem vários exemplos disso, né? Eu lembro daquele jogador, acho que o Reinaldo, do Atlético Mineiro, que teve um problema lá envolvendo o tráfico de drogas, que um grande comentarista falou que ele deveria ser perdoado, alguém poderia ver os serviços que ele fez à nação em nome da pátria, em nome do Atlético Mineiro. E esse tipo de coisa que se mistura a uma espécie de leniência em relação ao crime, à ilicitude, é muito complicado, essa complacência em relação à idolatria, né? A gente tem um famoso cantor que teve relações com uma menina de 13 anos, nunca foi sequer inquirido ou indagado ou questionado sobre isso, né? A fama que se coloca para além de um julgamento moral prévio é uma coisa muito complicada na sociedade brasileira.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, existe uma incoerência aí do Santos?
Existe uma incoerência no sentido de que estão sempre fazendo ações, né, e corretamente, de respeito às mulheres, da questão da violência, e agora contratam o jogador. Veja, ele está condenado em primeira instância, ainda existem recursos, ainda existe o discurso dele também, advogado, pelo menos diz que ele não teve nada a ver com o caso. Num caso como esse, a questão que se coloca para mim não é nem, evidentemente, jurídica, legal, também não é apenas de popularidade. Ah, se esse ato vai ser popular ou não junto às torcidas, junto ao público de maneira geral. Eu acho que cabe um juízo ético, um juízo moral sobre o caso e daí uma decisão do Santos. Pelo que a gente conhece das evidências até agora, parece que o Robinho foi, de fato, culpado, que ele realmente estuprou, violentou uma jovem. Pelo que eu vi muito por cima, não sou um grande conhecedor do caso, pelo que eu vi muito por cima, sim. As evidências são bastante sólidas, bastante sérias. Ele parece, sim, ter sido o culpado e ter mesmo estuprado essa jovem. Portanto, sabendo disso, mesmo que não tenha chegado até a última instância, mesmo que ainda caiba recurso, mesmo que talvez ele possa sair livre, leve e solto depois de um tempo, eu não contrataria de jeito nenhum. Tem que avaliar caso a caso. Imagine se estivesse falando a mesma coisa do Neymar. Lembra quando ele foi acusado, né? Mas ele foi acusado num caso totalmente fraco. Exatamente. As evidências, pelo contrário, mostraram que a mulher mentiu. Você não deve, só porque alguém foi acusado de estupro, imediatamente tratá-lo como um ser que tem que ser ostracizado e excluído. Mas nesse caso, as evidências são bastante sérias. Uma análise imparcial mostra que, olha, infelizmente parece que ele cometeu mesmo. E daí, pelo menos para mim, não caberia, um clube não deveria contratar alguém nessas condições, que nem o goleiro Bruno. Uma vergonha. Um clube tá querendo contratar o goleiro Bruno para voltar a brilhar e fazer sucesso por aí no futebol.
Paulinha, quer fechar?
Quero fechar. Tô feliz de ter três homens, você também, Paulo, acho que deve concordar com o que foi dito, que pensam assim. E é muito curioso mesmo que uma administração que abraça uma causa a favor das mulheres, que, enfim, é obrigatório hoje em dia, quem quer respaldar a violência contra a mulher? Ninguém. Mas é curioso que uma diretoria que tome a decisão de encampar uma campanha abra esse tipo de negociação com um jogador que está nessa situação, como vocês disseram.
É que fazer post é muito fácil, né, Paulinha?
Provas, né?
Então, fazer post, escrever, é muito fácil. Agora, na prática, né? Quais são as
exatamente.
Ações?
Exatamente. Mas eu fiquei feliz de ter esses quatro homens hoje aqui no Morning Show. Eu nem preciso corrigir nada, falar nada, porque tudo foi dito. De fato, está complicado, não tem o que fazer. E o Santos tem que repensar, viu? Vai continuar, vai manter ali. Não sei, eu repensaria bastante. Parece que um dos candidatos, Vini, né, à presidência do Santos, chegou a dizer que faria uma pesquisa muito maior, conversaria com muito mais gente antes de assinar um contrato desse.
Ah, aliás, Paulinho, esqueci de dizer, esse presidente do Santos aí está completamente enganado. Inveja das outras torcidas, eu sugiro ele dar uma olhadinha nas redes sociais do Santos e o que, que os torcedores do Santos estão falando também.
Olha, eu sou corintiano, não quero Robinho no meu time, não.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não sei você. Aliás, não vamos falar disso,
tá?
É melhor a gente não falar de Corinthians aqui neste programa. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial, então. Vamos tomar aquele café. Porque na volta, o Vini vai explicar que o Olavo de Carvalho vai ter que pagar uma grana pro Caetano, é verdade isso, Vini?
Uma bela de uma grana, viu? Mas o Adriles vai defender.
Não, mas aguenta aí.
Quero ver o que vocês vão dizer.
Aguenta aí, que daqui a pouquinho a gente vai te explicar essa história. E o Adriles com certeza vai ficar nervoso, o Joel vai levantar da cadeira. E você sabe muito bem o que vai rolar aqui no Mole. Aguenta aí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Jovem Pan, Morning Show. h 42 da manhã, estamos de volta aqui com o Morning Show neste feriadão, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. E olha, gente, seguindo aqui com o nosso programa, deixa eu contar uma coisa para vocês. A justiça deu 15 dias para que o escritor Olavo de Carvalho, ele que é best friend forever de Adrilles Jorge, pague a Caetano Veloso, outro best friend forever de Joel Pinheiro da Fonseca, a bagatela de 2,9 milhões de reais. Vini, como é que se chegou a essa grana toda, hein?
Pois é, Paulo Matias, muita grana, né? Quase 3 milhões de reais aí que a Justiça do Rio de Janeiro, a 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou, intimou o escritor Olavo de Carvalho a pagar a Caetano Veloso. O que acontece? Em 2017, o Caetano processou o Olavo de Carvalho após o escritor fazer algumas postagens associando Caetano Veloso à pedofilia, relembrando o relacionamento que ele teve aos 40 anos, quando o Caetano tinha 40 anos, com a produtora Paula Lavigne, que na época tinha apenas 13 anos de idade. Então, o Caetano processou o Olavo à época, isso foi em 2017, venceu a ação, teve uma liminar pedindo que o Olavo de Carvalho apagasse esses posts, Paulo Matias, sob uma multa diária de 10 mil reais. O que, que aconteceu? O Olavo de Carvalho não apagou esses posts. Então, esse valor, que era apenas de 10 mil reais, ou ele não precisaria ter pagado nada, era só ter apagado os posts na época, acabou virando agora 2,9 milhões de reais. É isso que a Justiça do Rio de Janeiro intima o escritor Olavo de Carvalho a pagar a Caetano Veloso. E tem um outro processo também de 40 mil reais por danos morais, que esse também virou 60 e poucos mil reais. E o Olavo de Carvalho está pagando o Caetano Veloso desse valor dos danos morais, mas também já entrou com recurso. Era uma multa diária, Paulo, né? Se ele não apagasse os posts, a cada dia ele ia ter que pagar 10 mil reais. Nossa. Hoje esse valor somado está em 2,9 milhões de reais.
Minha gente, vamos ouvir então Ó, tem um pra defender o Olavo, o outro pra defender o Cassiano.
Você já tá...
Então vamos ouvir quem vai defender o Olavo. Driles, em seguida o do Caetano.
Olha, nos anos 80, um homem de 40 anos teve relações sexuais com uma menina de 13. Hoje, isso é tipificado como crime de estupro de vulnerável. Uma menina de 13 anos, ainda que consensualmente queira fazer sexo com um homem adulto, o rapaz vai ser acusado de estupro de vulnerável. Nos anos 80 não tinha essa tipificação, mas já era um crime de abuso sexual, alguma coisa desse sentido, e esse crime vigorava desde os anos 40. Um homem de 40 anos que tem uma relação com uma menina de 13 pode ser considerado pedófilo? Fica a pergunta. Eventualmente, se o Jair Bolsonaro, se o Eduardo Bolsonaro sair namorando de mãozinha dada com uma menina de 13 anos, o que será que aconteceria?
Bolsonaro na história.
Não é? Curioso, quando houve a questão daquele negócio do museu, lá da menina que tocava um homem nu como obra de arte, essa celeuma em relação ao Caetano, que foi descoberta, inclusive, pela própria Paula Lavigne, que numa entrevista Playboy, falou que aos 13 anos de idade se deu sua virgindade como presente a um homem de 40 anos, que era o Caetano Veloso nos anos 80. Quando ele foi no programa do Serginho Grosman, eu me lembro muito bem, estava acendendo a polêmica, ninguém fez sequer menção ao assunto. Ninguém nunca questionou o Caetano sobre o assunto, ninguém nunca perguntou, ninguém nunca interpelou. Ou seja, é isso que eu estou falando, desse invólucro sacrossanto de algumas pessoas idolatradas e absolutamente invioláveis pela mídia brasileira, quer seja jogador de futebol ou cantor, e o Caetano é uma dessas pessoas. Não acho que o Caetano seja um pedófilo em série, sinceramente não. Até porque ele casou com a Paula Lavigne, não sei se por culpa ou por afeto, mas enfim, isso é outra questão.
Eram quase 20 anos, né? Casados, terminaram e agora voltaram, né?
Eventualmente, mas o ato dele era e ainda é tipificado como um crime e como qualquer pessoa que persegue um homem de 40 anos com uma menina de 12, 13 anos, um ato de pedofilia. Isso em si é razão para alguém ser processado, de chamar as coisas como elas são? Ou seja, a gente acabou de comentar aqui um traficante do PCC que por um garantismo foi solto. Aí um homem que cita a possibilidade eventual do Caetano ter cometido um ato que é tipificado por lei como estupro ou como pedofilia, aí tem que pagar 3 milhões. Existe algo muito estranho, muito suspeito na justiça brasileira, que privilegia alguns em detrimento de outros. Ou seja, a liberdade de expressão, ainda que ofensiva, eu acho que ela pode de alguma forma sobrar. Principalmente quando ela sobra no princípio de uma verdade inconveniente a algumas pessoas muito poderosas, e essas pessoas muito poderosas têm muito dinheiro e muito poder para garantir sua impunidade, como o Caetano Veloso e o rapazinho lá do rap.
Muito bem, só para passar uma informação para vocês antes de jogar a bola pro Vini, a internet brasileira ela é rápida e criativa, né? Está no ar a hashtag bombando aí, hashtag NarcoAurélio.
Muito bom, muito bom.
Cuidado, você vai ser processado, hein?
Eu até...
Olha os
3 milhões
aí.
A hashtag
está rolando.
A censura está no ar, cuidado.
Então, Paulo, você sabe que eu até perguntei pro Adriles aqui fora do ar, porque ele é o mais velho da bancada, né? Então tem essa propriedade para dizer, porque sempre que vem essa história do Caetano Veloso, tem duas coisas que ficam sempre um pouco subjetivas, né? Que é a tipificação do crime e o contexto, se era uma coisa mais aceitável à época. Porque hoje, se a gente for parar para pensar mesmo, a gente imaginar um cara de 40 anos com uma mulher de 13 anos, realmente é um negócio inconcebível, é uma coisa muito estranha, pelo menos na minha visão, né? Mas o Adriles diz que naquela época também era algo um pouco fora do normal, apesar de ter tido normal essa consensualidade, até o aval ali da família Lavigne, também, né? Da Paula Lavigne, enfim, um caso muito estranho.
Não
muito
era bem normal, não só Adriles, não era normal, como falou, era tipificado como crime desde os anos 40. Não era normal, não. Isso é conversa carochinha.
Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, agora você.
Vamos lá. Eu não vou entrar nem no mérito de uma avaliação moral de o... E acho justo questionar moralmente, por exemplo, a relação romântica ou até sexual de um adulto com uma jovem adolescente de 13 anos. Não duvido também que se houve conjunção carnal de fato, que isso já era algum possível crime na época em que foi cometido. Agora eu só vou para a definição do que é pedofilia. Pedofilia é atração sexual por crianças pré-púberes. As pessoas no Brasil confundem muito, elas acham que às vezes até você ter qualquer relação com um menor de idade já seria pedofilia. Isso não é verdade. Pedofilia é por criança, é quem está antes da puberdade, quem não tem os caracteres secundários que determinam e tipificam aí os dois sexos. Nesse caso do Caetano, não teve absolutamente nada, portanto, de pedofilia. Já era uma jovem pós-puberdade com caracteres secundários sexuais aí já desenvolvidos. Portanto, não se tratou de pedofilia e, portanto, quem acusa o Caetano Veloso disso está, de fato, caluniando e manchando a reputação dele com uma mentira. É o que aconteceu aí no caso de diversas pessoas, entre elas Olavo de Carvalho, que só chegou neste valor astronômico também porque se recusou a tirar as suas afirmações falsas, que influenciaram milhões de pessoas do ar. Bom, meu amigo, se você não obedece, depois de mentir, ainda não obedece nem o que a justiça determina, não venha chorar pro Bolsonaro depois pedindo dinheiro, né?
Não, peraí,
Muito Israel, bem, vamos girar o assunto?
Não, só uma questão. Uma menor de 14 anos, ainda que não seja uma criança especificamente, aí é uma questúncula de nome. Ela é incapaz de perceber com quem ela pode ou quer transar. Isso é a justiça, é a lei que diz assim. Isso, inclusive, era lei nos anos 80.
É o que você falou.
É um crime, não é uma questão moral. Não é nem uma questão moral. É uma questão criminal. Ah, é
vulnerável.
Gente, a gente acabou de ter um ex-BBB que foi condenado exatamente porque teve relações consensuais com uma menina de 13 anos. Então, é um crime, não é uma questão moral e subjetiva. Existe um crime aí que foi eventualmente cometido pelo Caetano, como não teve processo, não teve acusação e as partes todas se entenderam, não houve a tipificação de crime, mas o crime está aí. Você não apontar a possibilidade de um crime e ser condenado por isso, Adriles. Eu acho muito
complicado. Mas eu levantei fechar, justamente Joel, a possibilidade do... Eu levantei justamente a possibilidade de que talvez tenha ocorrido um crime. É o que você mesmo mencionou, né? O estupro de vulnerável. Uma coisa é falar disso. Pedofilia é outra coisa.
Tá perfeito. Bom. Olha, eu vou ter que ir para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta aqui na Pan. Morning Show. Estamos de volta, minha gente, 10 horas e 58 minutos. Paulinho, a pergunta que não quer calar, o casal de sertanejos, Fernando Zori e Maiara, neste momento são, como eu falei, 10 horas e 58, 10 horas e 59 da manhã. Eles estão juntos ou estão separados, hein?
Estão juntinhos. Não sei se agora é esse momento, mas parece que o final de semana foi bom e temos imagens e provas de que Fernando Zori e Maiara, entre idas e vindas, né, que estão juntos desde março do ano passado, agora ensaiam e atestam uma volta. Tá aí o print pra vocês no Instagram do Fernando. Ele tá na foto com a Maiara e ele até usou uma frase de uma música em que ela é uma das compositoras dizendo o seguinte: eu deixo você ir só pra te ver voltando. Oh, e aí, se você for lá no Instagram da Maiara, também tem um stories dele no carro com ela dizendo que tava com saudade disso, lalalá. Então, aparentemente, não sei, é o amor. Eles estão juntos, sim.
Ai, que fofo. Ô, Paulinha, esse relacionamento é um relacionamento ioiô?
É, digamos assim que eles já voltaram e reataram. Separaram e sempre estavam juntos, esse tipo de coisa. Podemos considerar que sim.
Muito bem. Adrile Jorge, Oi. O que é um relacionamento ioiô pra você? Você tem praticado esse tipo de relação ou não?
Não, o relacionamento ioiô que vem e vai, né? Eu só vou atrás, aí é difícil.
O seu vai e não volta,
Como assim,
né?
Adriles? Tudo mudou?
É só iô. É só iô.
Eu tenho um problema. Eu não posso falar intimamente das pessoas.
Deu certo, Adriles.
Eu tenho foco. Tem gente que diz que meu foco é meio obsessão. Eu tenho um fetiche por algumas mulheres que eu vou atrás. Às vezes eu fico com outras. Aí eu tento. Mas aí parece que é sempre um relacionamento com segundas opções, é terrível. Minha vida, mas minha vida sócio,
desculpe,
sexual,
deixa eu só corrigir. Deixa eu só corrigir aqui você ao vivo. Desculpe, eu não acho que você tem foco, não, querido.
Eu
você atira
foco.
Pra tudo quanto é lado. Me
não,
desculpe,
não é verdade.
Desculpe.
Não, não é verdade. Não sou açougueiro.
Não, senhor.
Não sou.
O senhor não tem foco.
Eu tenho
se tem uma
foco.
Coisa que o senhor não tem.
Eu
é
não
foco.
Sou mulherengo.
O senhor
eu
não
tenho
mira.
Foco.
O senhor
eu tenho
não mira.
Aqui
o senhor
na
não
Jovem
objetivo.
Pan, vocês podem atestar. Eu tenho
o
foco.
Senhor
eu vou atrás
vai
de
lá,
algumas.
Sexta-feira tem um pensamento, sábado tem outro, sim. Domingo tem outro, segunda. É
não,
assim que
eu
funciona.
Tenho foco. Eu vou
é
atrás
assim que funciona.
As minhas
assim.
Paixões, mesmo
desculpe,
as platônicas,
eu
são
saio com o senhor, eu sei do que eu tô falando. Não vem bancar o meninão aqui.
Não, você tá equivocadíssimo. Eventualmente, eu acho. Tem essa história romântica, né, de que a paixão não obedece critérios lógicos, né, você fica a reboque do seu desejo, e às vezes seu desejo é uma pulsão de morte, e aí você vai, você volta, e aí a pessoa te faz mal. Não tô dizendo que seja o caso desse casal sertanejo, eu tô falando dos perigos de um relacionamento ioiô, de você insistir no erro, parece que seja o caso aqui. Mas assim, eu acho que isso é tudo balela, eu acho que o desejo, ainda que tenha uma fonte lá na sua adolescência, ah, alguém te tratou mal e aí você se deseja. E realmente, a relação afetiva sexual tem sempre uma questão de poder, né? A gente já falou sobre a questão do coito metafórico, assim, da questão de alguém querer subjugar alguém, xingar alguém, e é uma relação de subjugação e poder para além do afeto que nos une, né? A gente nunca fica, tem uma frase do Proust que eu acho maravilhosa, a gente só ama o que não a gente possui totalmente, ou seja, você tem sempre uma coisa meio maluca. Mas quando isso se cria uma perversão, uma obsessão, de você ficar com alguém que te faz mal e voltar pra essa pessoa que te faz mal, aí sim vira uma coisa patológica. E é mentira essa coisa que o desejo não obedece um critério racional total. A gente pode sim racionalizar o desejo, moralizar o desejo, se castrar, tentar exatamente de alguma forma. Eu tô falando que eu já tentei isso, já fiz, já ficou legal. É consertar o dedinho torto da gente que vai exatamente pra pessoa, por exemplo, a gente tem uma atração sexual imensa, mas aquela pessoa a gente despreza, ou a pessoa despreza a gente, e a gente gosta dessa relação de ciúme, de possessão, e às vezes até umas mulheres, tem um livro fantástico, uma Pose de Mimados, que fala de mulheres que por não conhecerem outro mundo, né, ficam exatamente com essas pessoas cafajestes. Algumas delas, eventualmente, viram feministas. E aí, pelo seu mau gosto endêmico de só ficar com cafajeste, meio assim, meio Joel, assim, acha que todo mundo é machista, chauvinista, canalha. Então, às vezes, é muito mais a questão da apreensão do mundo como uma espécie de gosto pessoal do que o amadurecimento de um desejo afetivo sexual de querer ficar perenemente com outra pessoa.
Perfeito.
Às vezes, é simplesmente uma questão de conhecer mais pessoas, não ficar circunscrita a um meio social para você criar mais relações afetivas e amadurecer seu gosto afetivo sexual e ficar com mulheres e homens que valem a pena, né?
Foi muito boa essa sua explicação. Eu acho que. Nossa.
Que foi?
Nossa, não, achei maravilhoso mesmo. O que eu queria
ele
saber.
Ele até esquece que ele tá.
Eu
no
nem,
programa,
eu nem
né?
lembro o que ele falou de tanta coisa.
Eu parei lá no Proust, quando ele falou essa hora.
Teve feminismo,
eu não lembro.
Ele
resumindo.
Eu
não
lembro.
De coisa,
mas enfim, depois eu vou assistir no nosso canal no YouTube na Panflix, aí eu resgato.
Legal.
Joel Pinheiro da Fonseca, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses relacionamentos que vão e voltam, eles estão fadados ao fracasso, você acha?
Olha, em primeiro lugar, Paulo, eu deixo aqui um alerta para as mulheres. Mulheres, cuidado com as palavras melífluas de Adrilho e Jorge. Ele promete mundos, ele faz crer um amor infinito, eterno enquanto dure, mas na hora H vocês vão saber que a coisa, a banda não toca bem desse jeito.
Como é que você sabe disso?
Só para deixar meu alerta.
Que é isso, Joel?
Eu já vi o Adrilho indo ao ataque.
Boa, Joel. É isso mesmo, Joel. Tem que expor a realidade do Adrilho. Está certinho.
O Adrilho fica perdidamente apaixonado, mas é cada dia uma nova paixão.
Não, é verdade. Então,
a coisa não é tão simples. Agora, voltando. Tem relacionamentos que vão e voltam, né? Que a gente vê uma vez, depois vê de novo, mas a coisa não engata. Eu acho que, em geral, se não engata depois de um tempo, é porque, da parte dos dois, ou de pelo menos um, a coisa não está fluindo bem e não vai acontecer. Porque, às vezes, também tem aqueles que começam sem pretensão, mas engatam de vez, né? A coisa realmente clica. E daí você sente que é para valer. Maiara, fica aí, se pergunte, será que esse aí é pra valer mesmo?
Não, mas tem gente que é masoquista, gosta de sofrer, gosta do ciúme, gosta da possibilidade, Pedro. É nesse sentido que eu falei a frase do Proust, a gente só ama o que não nos pertence inteiramente. Quando a pessoa fica muito, eu sou um pouquinho assim, infelizmente, fica muito na sua, você perde um pouco o interesse, é meio freudiano. Então tem gente que gosta dessa relação de tensão, de insegurança na relação, gente, né? E é o contrário da maturidade afetiva sexual, que às vezes a maturidade mais apodrece, você perde tesão na pessoa também, que é horrível.
Posso falar?
Posso fazer uma recomendação?
Ah. Por favor, Paula.
Pra todo mundo, qualquer casal que volta, que não volta, pra quem tá começando a relação, pro Adriles, a gente tem um podcast aqui na Jovem Pan, é o nosso podcast nativo mais ouvido da Jovem Pan, que é com a psicóloga Pamela Magalhães. Coração e a gente peludo. Fala sobre relacionamento, é o Coração Peludo. Procurem aí nas plataformas, Coração Peludo. Tem sobre tudo, tem sobre isso, sobre relacionamento que volta, sobre pessoa que não consegue se entregar, entendeu? Eu tô até pensando em convidar o Adriles.
Porque
aí ele vai ter 45 minutos de fala ininterrupta. Será que ele vai deixar a gente falar no podcast? Fica a dúvida.
Tem que ser dois episódios.
Isso é muito pouco, Paula, desculpe. Tem que ser um programa de no mínimo uma hora e meia, como é o Morning Show. Mas olha, gente, vamos continuar falando em relacionamento pessoal. Eu queria perguntar uma coisa. Isso vocês viram que a ministra Damares Alves, no Instagram, comentou uma declaração do humorista Fábio Porchat. Olha a postagem dela no Instagram.
Textão.
Opa. Textão. Eu vou ler aqui, mas eu vou precisar de ajuda aqui dos nossos universitários para ler. Olha só o que a Damares falou. Tenho procurado não rebater, criticar ou protestar nas redes sociais e só usar meu tempo no mundo online para mostrar meu trabalho e ações em defesa das crianças e das famílias. Tenho procurado me afastar de polêmicas e confusões, mas decidi fazer um comentário sobre a frase deste humorista e chamá-lo a uma reflexão. Antes de escrever, procurei conhecer mais o humorista, pois eu não o acompanho e vi apenas um trabalho dele como ator. Descobri na internet que ele é crítico do Bolsonaro e o considera um nazista e a mim por tabela. Sabendo disso, eu deveria ter recuado neste comentário para evitar que pensem que estou provocando o ator por questões políticas, mas resolvi assumir o risco e prosseguir. Começo chamando a atenção do Porchat para o fato de que ele se esquivou. Filho não é inferno, e sim bênção. Gostaria muito que ele refletisse sobre a gravidade de sua frase. Só voltando aqui um instante, o Porchat disse que filho é um inferno e atrapalha. Essa é a frase que a Damares Alves está falando exatamente agora e comentando no Instagram dela. Em um país que temos tantos assassinatos de crianças e adolescentes, em um país que crianças são vítimas das mais terríveis formas de violência, na grande maioria praticada por pais e familiares, um ator tão popular declarar que filho é um inferno e que atrapalha pode contribuir para mais ódio contra as crianças e incitar os pais covardes e doentes a acreditarem que, de fato, filho é uma maldição e um peso. O humorista ainda tem a oportunidade de vir a público, pedir desculpas e dizer tão somente que não quer ter filhos, pois quer focar na carreira e que ele e sua esposa querem viver sozinhos, o amor que os unem, sem falar algo tão terrível contra filhos. E vocês, amigos, sempre que encontrarem alguém falando algo semelhante, interrompa o discurso, interrompa a fala. Eita. E tenha a coragem de dizer: filhos são bênçãos e família é o maior projeto de Deus para a humanidade. Apesar do ator não gostar do nosso modo de dirigir o país e da forma como cuidamos do nosso povo, apesar de nossas diferenças políticas, registro que estou disposta a falar sobre este tema pessoalmente, com o coração aberto e com todo respeito. Estou disposta a gastar um tempo com ele falando sobre proteção e defesa da infância. Porque nos comentários não falem... Peço que nos comentários não falem do ator. Apenas escrevam mensagens de amor aos Eita. Filhos. É, minha
depois,
gente.
Quer dizer, depois de acabar com o Fábio Porchat, peço que falem apenas de amor.
É, minha gente. Esse, eu acho que é um tema bem polêmico da gente debater aqui, da gente discutir aqui. São visões diferentes. Eu, particularmente, achei que ela foi educada na fala dela e acho que o Porchat talvez exagerou aí na dose em relação aos filhos. Eu tenho uma filha, posso dizer que não é um inferno. Mal. É uma outra visão de mundo.
No paraíso.
É uma outra visão de vida. Não é uma questão de inferno ou paraíso, é uma outra visão de vida. Mas eu queria ouvir primeiro quem ainda não é pai. Adriano e Jorge, por favor.
Quem tem lugar de fala.
Tem lugar de fala teórica. Olha, eu acho que o Porchat, inadvertidamente, ele fala exatamente daquele aspecto de relações líquidas, né, do Bauman. De um hedonismo, assim. Hedonismo é uma escravatura ao prazer imediato. Ele fala, a gente se dá muito bem, a gente se coloca muito bem, a gente não quer responsabilidade, a gente quer usufruir a vida. Tudo bem. Isso não é nenhum tipo de crime, você querer ser escravo do prazer imediato. Só que o Porchat é humorista. E ele tem que ter uma noção mais ampla da realidade, sobretudo a realidade de um casamento. Que um casamento não se coloca apenas pelo prazer imediato e pessoal. Porque esse prazer imediato e pessoal de um ideal, de uma paixão, de uma atração sexual, ele inexoravelmente vai se esgotando, as relações vão se dissipando. Aquela que ele acha que é uma pessoa maravilhosa, ela deixa de ser uma pessoa maravilhosa ao longo do tempo, se torna meio chata. Não porque a pessoa é intrinsecamente chata, porque o convívio faz isso. E o elo básico e fundamental, e o fundamento, tanto do ponto de vista social pragmático, quanto de uma questão mais holística de um casamento, é o filho, né? Você proporcionar a possibilidade de gerar e de dar amor a alguém. E esse amor como ação ativa, né? Eu falei esses dias que ninguém é fundamentalmente especial. A gente torna as pessoas especiais pelo amor que a gente tem nelas. E a educação de um filho, para além do seu prazer pessoal, você deixando de dormir, você se preocupando, você dando dinheiro para fundamentar a educação dessa pessoa, ensinando princípios morais a esse alguém, é algo que traz uma satisfação para além do princípio de prazer, que é o sentido de uma realização. Você formar outro ser humano e dar trabalho, é chato, é cansativo, é exaustivo, mas é o fundamento principal da relação de um casamento, né? Então, quando você diz e se coloca apenas como o princípio de um prazer, e o prazer sempre se esgota em si mesmo, e a pessoa que é o ideal focal, idealizada da sua paixão, sempre se torna uma pessoa real, ou seja, cansativa, como você, todo mundo é essencialmente um pouco, um tanto quanto chato. Então, quando você não coloca seu prazer apenas em você mesmo, mas no outro, quando você ama outro e ama construir, sobretudo, a educação de outro, na questão de um filho, essa é a realização fundamental. Quando você não tem filho como eu, você escreve livro, você dá opinião, você desvia o foco do princípio de realização para outro tipo de construção. Eu tenho uma linhagem boa, né? Jesus Cristo não teve filho, tem vários outros também que criaram alta cultura, que é um substitutivo sexual para a geração dos filhos. Agora, okay. Eu acho que ele tem toda a razão, ele tem toda a liberdade, quer dizer, de não querer ter filhos, mas eu acho que falta ele um entendimento mais holístico do que é um prazer para além da realização pessoal pura e simples.
Muito bem. Joel, o que eu acho que o Porchat quis dizer na questão do inferno é que realmente é complicado, dá muito trabalho, são horas de sono perdidas, a sua vida muda completamente, você tem que abdicar de uma série de questões em prol do seu filho e tal. Mas a maneira como ele coloca, dizendo, usando essa palavra inferno, não é um pouco agressiva?
Gente, é uma linguagem exagerada, como ele em geral fala, e a gente fala no dia a dia também, nossa, meu trabalho é um inferno, nossa, hoje a casa estava um inferno, não quer dizer que você está condenando aquilo de forma pesada, é só uma linguagem do dia a dia, acho que estão criando um auê muito grande em torno de uma fala dele, muito mais pela decisão pessoal que ela reflete do que pela escolha de palavras em si. A Damares diz ainda que isso pode levar à violência contra as crianças. Alguém sinceramente acredita que uma fala dessas vai levar à violência contra as crianças? Por favor, né? Se preocupe com coisas reais, Damares. Não tentando fazer seu showzinho sentimental em cima disso, ao mesmo tempo em que há acusações graves de que o ministério dela, pessoas ligadas a ela, podem ter hostilizado, aí sim, no concreto, no duro, uma criança de 10 anos, vítima de estupro, que buscava um aborto totalmente dentro da lei. Então, Damaris, coloque suas prioridades no lugar certo na hora de identificar possíveis ameaças à segurança das crianças. E quanto ao Porchat, olha, a decisão de ter ou não filhos é de cada um. Uma coisa que eu reparo, as pessoas quando falam de ter filhos, muitas vezes pensam no bebê, né? Ah, eu gosto de bebê ou eu não gosto de bebê. Gente, só para deixar claro uma coisa, seu filho, se você tiver, será bebê por 2 anos. É. Dali pra frente ele será depois criança, depois vai ele será adolescente, depois ele será adulto. Ou seja, não guie sua decisão de ser
vai dar
pai
mais trabalho.
Vida apenas.
Ah, eu quero ter
dá
um bebê.
Dá outro tipo de trabalho. É uma responsabilidade pra vida toda. Mas não leve essa decisão pensando apenas no bebezinho ou na criança. Isso é uma pequena fase da vida do seu filho. E responsabilidades na vida todos temos. As grandes satisfações, as grandes felicidades da vida não vêm sem também uma boa dose de responsabilidade. Mas até aí, cada um escolhe a sua. Quem vai questionar um padre católico que escolheu não casar e não ter filhos? Cada um faz a sua escolha na vida.
Perfeito. Vini, queria passar a informação?
Eu acho que seria bacana, Paulo, a gente ler a resposta completa do Fábio Porchat nessa entrevista, né, para contextualizar mais ou menos o que ele falou nessa entrevista ao jornal O Globo. Né? Então a repórter pergunta, você está casado há 3 anos... pensa em ter filhos? Aí o Porchat responde, não faço a menor ideia, mas é um inferno ter filhos. Eu tenho 37, minha mulher está com 33. Quando a gente começou a namorar, ela me disse que se não quisesse ter filhos, ela nem iria começar. Hoje, ela também não pensa. O maior medo é perder o que construímos. Somos muito companheiros. Não tivemos uma briga na quarentena. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz. A gente compra as maluquices um do outro e filho atrapalha. Então, acho que contextualiza um pouquinho mais isso que ele quis dizer. E eu entendo a preocupação da ministra Damaris, mas acho que essa fala do Porchat não representa assim, uma ameaça tão enorme. Né?
3 anos de casamento, segundo a revista Time, a atração sexual e o ideal da paixão duram 4 anos, depois vira irmãozinho, vira incesto. Então essa paz caótica, hedonista...
Então você já
tá... tem mais um ano, mais um ano de prazo de validade.
Peraí, Adri.
Cuidado.
Peraí, você já deu essas informações.
Mais de 5 anos, então.
Deixa eu ouvir um
falta
pouco
mais só
agora.
Um ano só.
Paulinha, fala sobre essa fala do Porchat.
Gente, é o que, um pouco do que a Adriles falou, essa busca do hedonismo de um casamento onde você está ligado a você mesmo, enfim, é uma coisa nova e poucas pessoas também falam sobre isso, né? Porque todo mundo que constitui família, a segunda, primeira pergunta, casou, é quando vem o primeiro filho? Quando vai ter filho? É uma pressão social que existe até hoje. Quando você tem um, vem ali e pergunta... Você vai ter mais um filho? E eu já tenho 2 amigos e posso dizer que o Porchat tem um pouco de razão a respeito de ser um inferno em alguns momentos. E tem gente que vem pra mim e fala, você não vai tentar uma menina? Gente, então assim, existe uma coisa de exaltar esse lance de que se as pessoas se juntam, elas têm que ter filhos e constituir família.
Ah, mas
legal, eu acho que hoje é opcional, tem muita gente que quer, tem muita gente que não quer. E é importante também falar sobre esse direito de você poder não ter filhos, gente. Acho que Porchat falou de um jeito escrachado, como disse o Joel. Quem nunca falou isso? Nossa, hoje aqui na minha casa tá um inferno. Às vezes tá mesmo, entendeu? Mas eu amo, acho maravilhoso, adoro os meus filhos. Mas, por exemplo, não quero tentar uma menina. Não quero. E é alguma coisa que me perguntam sempre. Então, parece que existe quase que uma obrigatoriedade social de que quando você se casa, de fato, você reproduza. E eu tô há mais de 10 anos com meu marido. Então, de acordo com a Adriles... Tô transando com meu irmão há mais de, sei lá,
incestuosa.
Me deixou um pouco mal hoje.
Ô Paulinha, aí uma questão circunstancial aí também, né? O Porchat tá falando de um pensamento que ele e a esposa dele têm hoje. Isso daqui 2, 3, 5 anos pode
isso
mudar.
Vai mudar, a questão é exatamente
Porchat, se for pra mudar, vai tem que mudar logo, hein? Existe a biologia também aí.
Mas tem outras alternativas.
Não, ele falou uma coisa.
Gente, tem congelamento de óvulos, vocês estão muito desatualizados.
Total.
Ele falou uma coisa que me incomodou mais, ele falou que o filho vai atrapalhar. Às vezes, eu acho que na maioria das vezes, a falta de filhos atrapalha. Você cria exatamente.
Vai atrapalhar essa liberdade que ele tem hoje de poder fazer uma viagem, de poder curtir o relacionamento então, com a esposa
mas ele
dele.
Ele perdeu o tesão dela. Tipo,
deixa eu só tentar.
Poder sair sem
aqui.
Ter um compromisso maior.
Que o filho cria uma outra dinâmica no relacionamento.
Você, quando
Vocês
tem
um objetivo
filho.
Em
você,
comum.
Quando tem um filho, você abdica de muitas coisas.
O Porchat tem quase 40 anos, ele vai ficar nessa adolescência tardia até quando?
Mas é um desejo dele.
Gente, tá, mas eu tô examinando um aspecto sociológico mais amplo.
Peraí, Adriles, peraí. Segura, Adriles. Peraí, você falou, calma.
Eu não sou feliz sendo adolescente.
Adriles, eu sei que esse assunto te toca.
Eu não sou
mas
feliz.
Segura, por favor, um minuto.
O Jordan Peterson fala: quem tem mais de 40 e fica nessa adolescência apóstolo, querendo esvoaçar e cantar de galo aqui e acolá, é muito infeliz.
Adriles,
eu sou muito infeliz.
Ô, produção, dá pra cortar o microfone aí?
Ele
por
tá
favor.
Hoje.
Nossa.
Hoje gente. O bicho tá que tá. Eu só queria voltar ao seguinte, porque eu acho que a gente fugiu um pouco da discussão. Porque a gente foi pra discussão do seguinte: se a pessoa é obrigado ou não a ter filho. Claro. Eu acho que a ministra não tá falando disso. Não. Não tá. Eu li o texto da ministra aqui, ela não está dizendo que a pessoa é obrigada. Tanto é que no texto dela, ela cita lá que se o Fábio Porchat quiser seguir com a esposa dela da maneira como está, não tem problema nenhum e tal. O que eu acho que o ponto central da discussão, é aí que eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a fala da ministra, é o jeito, a maneira como o Fábio Porchat falou, que na avaliação da ministra Damares, foi algo ofensivo para quem tem filho. Eu acho que é exatamente
gente,
eu tô isso.
Zero ofendido.
Essa tudo questão, bem pra mim. Essa questão de ser obrigado ou não ter filho, a gente puxou na discussão, mas eu não acho que esse é o ponto central do que está acontecendo nesse episódio. Joel, começo por você.
O mundo tá chato, hein? Tá todo mundo se ofendendo por tudo agora. Não pode nem falar que filho é um inferno de tempo. O que é isso? É óbvio que não vai produzir violência nenhuma contra a criança isso aí. Para mim é bastante claro, acho que estão procurando pelo em ovo.
Perfeito. Paulinha?
A mesma coisa. Acho que ela está demonizando uma fala coloquial que ele fez, generalizando uma besteira, entendeu? Tipo, é isso. Quem nunca falou isso, pelo amor de Deus? Ai, que inferno. Meu Deus, essa criança, que inferno. Minha casa está um inferno. É isso, uma besteira. Você acha o quê? Ah, é um real inferno. Essas crianças, que grande praga na humanidade. Isso é ela quem fez aí nesse textão, na minha opinião.
Vini?
Acho que a ministra exagerou um pouquinho aí nessa reação dela. Ter filhos tem bons e maus momentos. É um negócio completamente normal, natural. Você tem bons dias, você tem maus dias, né? E isso não vai tirar o amor que você tem pelo seu filho. Então, você passar por esses problemas não vai tirar o amor que você tem pelos seus filhos. Acho que a ministra deu uma exagerada. Entendo a preocupação novamente, mas não acho que a fala do Porchat representa aí uma ameaça para a vida das crianças do Brasil.
Para fechar bem curto, por favor, Curtinho, mas assim, não é uma história de três minutos.
Mas eu insisto no foco da minha pauta particular. Eu acho que o Porchat, ele expõe exatamente um adolescentismo que está graçando cada vez mais entre adultos. E pior, mesmo as pessoas que têm filhos, têm mimado seus filhos, não têm educado, não têm moralizado a construção do desejo dos seus filhos. Todos no futuro vão virar um tanto de Fabinho Porchazinho, querendo furunfar, só querendo viver a vida, não querendo construir uma família com o verdadeiro sentido de proteção e de trabalho que dá a criação de um filho e o trabalho que dá uma criação de uma geração que não seja tão mimadinha e adolescente póstuma como é o caso do Fábio Porchat.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque o ex-jogador de futebol e apresentador Neto teve alta depois de ser internado com Covid-19. Ô Vini, o histórico de atleta dele ajudou?
Dessa vez não, né, Paulo Matias? E deu um susto, na verdade, né, o Netão aí em todo mundo, né, as informações chegavam até um pouco desencontradas sobre o real estado de saúde aí do Neto. Neto que chegou a ser obeso já, né, Paulo? Hoje ele está numa condição física muito melhor e felizmente se recuperou, saiu do hospital, ele estava internado desde a última quarta-feira, revelou que estava com Covid no final de setembro, inicialmente estava sintomático, mas depois a coisa piorou um pouco, ele mesmo escreveu um texto no blog dele que diz esse vírus não é uma brincadeira, né? O Neto que adora dizer é brincadeira, hein? Dessa vez não foi brincadeira, ele sentiu fortes dores no corpo, segundo ele, dos pés à cabeça. Segundo o relato dele também, como uma dor 10 vezes pior do que a entrada dura de um zagueiro, como a sensação de como se ele tivesse sido atropelado por um trator. Então ele acabou sendo internado aí na última quarta-feira no Hospital São Luís, aqui em São Paulo, mas felizmente já se recuperou. Ontem voltou para casa e gravou um vídeo dizendo que já está pronto para a próxima. Vamos ver.
Rapaziada, primeiro agradecer demais o Hospital São Luís, agradecer todo mundo pelas orações. Eu já estou na minha casa, aqui ó, com a foto de todo mundo. Super bem, obrigado doutora Raquel, obrigado doutor Lucas, doutor Felipe, a todos os enfermeiros. Obrigado, bem pra caramba. Já pronto pra outra, pronto pra trabalhar, pronto pra fazer os donos da bola, baita amigos. E já na minha casa, que saudade da minha casa. Obrigado a vocês todos pelas orações, obrigado a todo mundo. E até aqueles, né, que falaram coisas que não deveriam. Um beijo, eu amo a minha família. Um beijo, Sandra, eu te amo de estar aqui com você de volta. Bonitinho.
Boa, Netão, boa recuperação aí pra você. A gente tá esperando você voltar às atividades aí. Ele que falou também, Paulo, que no, antes de ter sido diagnosticado aí com a doença, talvez ele não tenha sido o cara mais zeloso do mundo, talvez ele tenha subestimado um pouco a doença, e agora ele entende realmente as necessidades, a necessidade e a importância de todos os cuidados que você precisa ter.
Muito bem, tweets, Paulinha!
Vamos lá! Olha, queria dizer que quase todos, menos o Adrilis, que não teve infância, aqui do programa tem foto, eu vou mostrar no final. Ó. Então a gente tem aqui o Laco, sempre diferente, hashtag na minha infância, eu não tinha tantos brinquedos que eu tenho hoje, uma pia com louça, filhos para cuidar, patrão para agradar e boletos para pagar. Nossa. Bom dia! Também tem o Christian Penido, hashtag na minha infância, aí tem uma foto dele dirigindo um trator, eu acho, alguma coisa assim. Eu treinava para ser o Bino no futuro. Pena que o futuro era uma cilada. E aí temos as fotos dos bebês aqui do Morning Show. Podemos mostrar rapidamente os bebês aqui do Morning? Eu, igualzinha. Ah,
que fofa. Né?
Não envelheci um dia eu desde 6 anos. Eu era lindo quando
era criança. Achei que era o Adrilis.
Eu era lindo. Vamos ver quem é o próximo, se vocês adivinham. Quem
é? Presente,
Joel!
Que fofo, Joel!
Imagens de Joel. Já era um intelectual mesmo antes de alfabetizar.
Muito.
Parece um Woody Allen.
Foto de quem agora? A próxima, gente.
Olha lá.
Olha o
Vini. Não que mudei fofura. Muito,
não, hein? Não mudou, tá igualzinho.
A mesma coisinha.
Corintiano.
Lá.
Camisa do Coringão. Aonde vocês acharam foto minha? Deixa eu ver.
Muito fechando bom. Com o Paulo Matias, porque, Adrilis, eu pedi no grupo do Morning, se você lesse o nosso grupo, você veria. Eu pedi pra postarem as fotos pra
gente. Vê, Paulo. Só você é muita tecnologia.
Eu tenho foto, minha criancinha. Ah, que
é muita tecnologia.
Mostrem o Paulo Matias pra gente
deixar
nas crianças
de ver
do Morning e provar que a Adrilis não teve infância.
Mas eu não tive,
olha lá, Paulinho.
Ai, que fofo.
Gordinho, hein?
Ó, gordo, leitão. Eu era mais bonito que vocês todos, eu era lindo.
Ah, deveria ser mesmo.
Estraguei
depois. Estamos esperando essa foto, Adrilis. Tá posta bom, no amor. Seu Instagram. Vai ser a primeira foto que você vai ter no seu Instagram.
Eu era loirinho, eu era lindo. Estraguei depois, mas...
Muito bem. Paulinha, ótimo restinho de feriado e a gente se vê amanhã, terça-feira.
Muito obrigada. Um bom feriado para vocês, um ótimo Dia das Crianças, com esses anjos que habitam as nossas casas, sempre tão bonzinhos, tão fofos, sempre só, né, fazendo travessuras simples e fofinhas.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, aquele abraço.
Grande abraço e um abraço especial para todos esses anjos que nos levam do céu ao inferno e de volta ao céu.
Padeceu o paraíso.
Tchau, Vini.
Tchau, Paulo. Feliz Dia das Crianças aí para todo mundo.
Tchau, parabéns pelo seu dia.
Eu queria dizer que eu posso ser uma criança e um adolescente póstumo, porque eu não tive realmente, como a Paulinha teve, falou, infância. Eu ficava lendo Nietzsche com 8 anos de idade e Dostoiévski. Agora eu quero rosetar. O Fábio Porchá não pode, eu posso.
Tchau, gente. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência de todos vocês. Amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã, estamos de volta aqui nos estúdios da Panflix. Valeu, abração, tchau.
Você Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.
Loja 100, preço baixo pra levar. Crediário, promoção, tudo que a gente sonha. É menor a prestação, essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem.
De apostar nas lotéricas ou online. São 7 colunas. Você marca um número em cada. Se acertar 3, já começa a ganhar. Tem prêmio toda segunda, quarta e sexta. Super 7. Pode mudar o seu dia. Pode mudar a sua.
Coragem. Conseguiu o entendimento que encerrou a greve. É disso que São Paulo precisa. Um prefeito que saiba resolver grandes problemas.
Tudo mudou, São Paulo tem que mudar.
Márcio França.
Isso aí, Brasil! Bom dia! É feriado pra quem? Pra você que está. E é por isso que nós vamos levar pra você um programa melhor ainda. Tô na Pan começa agora. E até o meio-dia e meia a gente tá assim, ó. Junto, colado, misturado. Quer participar do programa? Publica o seu comentário no Twitter usando a hashtag TonaPan. Quer participar gravando um vídeo, mandando algo, uma mensagem exclusiva? Nosso DDD é 11, o telefone é 93117-1009. 11 93117-1009. Agora, só te digo uma coisa: ela é linda, descolada, super ultra mega double feminina e tem um talento, uma competência para tocar instrumentos. Ela é pianista, ela toca violão e ela canta com uma doçura que, assim, se você tiver com raiva, vai passar. Apenas 21 anos, mas muita qualidade vocal. Vamos dar as boas-vindas a Júlia B. Vem cá, bom dia, querida.
E aí, maravilhosa. Obrigada a você. Prazer é meu de estar aqui.
Eu te acho já um pé quente. Uma pessoa tão jovem, tão determinada, que sabe o que quer e que com tão pouco tempo já ocupou esse espaço danado, né? Você chegou já roubando a cena. Então, primeiro dia.
Obrigada.
Bem-vinda. E me conta um pouquinho como é que é essa sua relação com a música. Começou com quantos anos? Como que você se descobriu cantora, gostando de instrumento musical?
A minha relação com a música é maravilhosa. A música é minha vida, na verdade. Eu comecei a tocar piano muito cedo. Eu comecei a tocar piano, eu tinha 6 anos de idade, e violão eu tinha 9. Todas as crianças faziam esporte, meu negócio era sempre música, assim. Meu piano era... Tudo eu jogava lá. Eu comecei a escrever com 8 anos também. Então, tudo na minha vida meio que girava em torno da música e foi uma coisa que entrou muito cedo na minha vida. Eu quase que não imagino a minha vida sem, só que eu também nunca imaginei, na contrapartida, a minha carreira tomar esse rumo. Eu achei que eu ia ser advogada. Porque como a gente cresceu, eu sinto que eu cresci na geração Hannah Montana. E a gente via Hannah Montana, era uma série da Disney, e era Disney, aquilo não era real, não podia ser real. Como é que alguém ia viver aquela vida de cantora, de popstar, sabe? Então não me parecia uma possibilidade, até que eu fui ficando mais velha, amadurecendo as ideias. A música continuou fazendo parte da minha vida de uma maneira muito forte. E aqui estamos hoje.
Agora, na hora que você resolveu ser a Hannah Montana da vida real mesmo e falar, quer saber? Vai ser o que eu vou fazer da vida, vai ser o meu estilo e eu vou investir nisso. Como que foi essa virada? Com quanto tempo? E a história de que você pediu dinheiro emprestado em casa, né? Falou, me dá o dinheiro, eu preciso de tanto pra eu fazer meu primeiro som. E depois ainda pagou de volta. Pai e mãe, a gente não precisa pagar, mas você pagou, né?
Não, mas eu fiz questão sempre de fazer por mim, sabe? Eu acho que é muito importante a mensagem que eu passo pros meus fãs e pros adolescentes de você construir hoje, que todo mundo sempre fala, ai, Julia, mas você é muito nova, você não precisa ter essas coisas resolvidas.